Boa noite, amigos do Gregário Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Gregário Radio. Essa semana, com destaque para a prova que é o maior clássico da temporada, que chama mais atenção, provavelmente a prova mais importante do ano, tirando talvez ali o Tour de France, Paris-Roubaix, que foi incrível esse final de semana, tanto no feminino quanto no masculino. E hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial. Diretamente da Bélgica, aliás, diretamente França-Bélgica, hoje ele vai contar para a gente onde é que ele está. O Fábio Molica, do Fábio na Estrada. Fábio, muito bem-vindo.
Fala, Ana, boa noite.
Obrigado por estar com a gente mais uma vez aí na madrugada europeia para comentar as principais provas da semana. Como é que foi aí o dia diretamente? Aliás, você está na França? Você está na Bélgica? Em
Tá,
que é o
tô
lugar?
na França agora. A gente tá
Como é que
bem do lado, né? Aqui é Roubaix, praticamente fronteira já com a Bélgica, fica bem pertinho de onde a gente estava durante a semana passada. A gente mudou para cá na quinta-feira. Já estou meio perdido no tempo. A gente mudou, não sei se foi, não lembro mais se foi na quarta ou na quinta, mas a gente mudou durante a semana. A gente saiu da região do Tour de Flandres e veio aqui para Roubaix. Em linha reta, é coisa de 30 quilômetros, assim, é bem pertinho, mas a gente fez um pedal até visitando o Museu Cors, que é um museu que fica na cidade de Roeselare. Se eu não me engano, acho que é a largada do Oostdorflander acontece lá. E é um museu muito bacana, com muita coisa sobre ciclismo. Quem acompanhou a gente no pedal de Oud Naarden até o Museu Roselé foi o Johan Museeuw, uma lenda, né, do ciclismo belga, aqui, campeão da Paris-Roubaix 3 vezes, campeão do Tour de Flanders 3 vezes também, campeão mundial de ciclismo, campeão belga algumas vezes na carreira. E ele acompanhou a gente até. Passei um vídeo pro Álvaro, ele postou no Gregário lá, que ele já participou aqui do Gregário também, numa entrevista muito bacana com o Álvaro. E, bom, mas enfim, a gente está na França, né? Eu estou na França agora, mas é Flanders, né? Estamos na região de Flanders aqui, que essa parte é meio Flanders também na França, e o destaque da semana fica nos paralelepípedos, né? Sai dos paralelepípedos da Bélgica para os paralelepípedos da França, que são terrivelmente piores, são bem, bem, bem pesados mesmo. E o que faz dessa prova todo esse charme, o glamour da Paris-Roubaix, é o inferno do norte, né? Como é conhecida a prova. Que realmente os paralelepípedos são algo assim, eu já esperava algo bem pesado, mas foi a primeira vez que eu pedalei nos paralelepípedos de Roubaix. Os paralelepípedos de Flandres eu já tinha pedalado algumas vezes, mas foi a primeira vez que eu tive a experiência de passar pelos setores aqui da Paris-Roubaix, e foi bem surpreendente, assim, é tenso mesmo. Acho que tem bastante assunto para a gente falar.
Não, vamos começar disso então, né? Porque o fim de semana girou em torno da Paris-Roubaix, é o grande evento, é o ápice das provas clássicas, obviamente. E, bom, semana passada teve Tour de Flandres, você comentou aqui com o Leandro Bittar. Como é que se comparam aí, já que você está falando dos paralelepípedos, do pavê belga, do pavê francês, como é que se comparam aí os paralelepípedos de lá e os paralelepípedos da Paris-Roubaix? Por que que é o inferno do norte, como eles dizem em Paris-Roubaix.
Então, Flanders, ele tem os paralelepípedos e tem as subidinhas, né, que a gente fala, são as subidinhas curtas ali, com inclinações pesadas, que fazem o negócio ficar bem difícil, bem complicado também, mas em termos de pavimento, eles são suaves, vamos dizer assim. Quando a gente vem para cá, a gente fez, na sexta-feira, a gente fez um pedal curto para passar em alguns segmentos. Mas para pegar alguns já bem dos pesados, né? Então, para quem não conhece os paralelepípedos, os setores de paralelepípedos da Paris-Roubaix, né? Inclusive, essa é uma dúvida que muita gente tem, às vezes o pessoal fala, ah, mas a prova é inteirinha de paralelepípedos. Não, ela tem muitos trechos de paralelepípedos, são setores, os setores têm os nomes, têm a
Curtos,
distância,
né? É importante
curtos,
até ressaltar, tem trechos de 300 metros, tem trechos de quase 4 quilômetros, o mais longo tem 3.700, mas são vários trechos
São
curtos em
vários
diversos
trechos,
momentos, né?
alguns muito próximos um dos outros, você sai de um, já começa o outro, e às vezes muito longe mesmo um dos outros. Você chega a andar, você sai de um, chega a andar 10 quilômetros ou mais até por asfalto, estradinhas menores, tudo, e para depois pegar um outro setor, né? Então, são vários setores aí. E eles são classificados em estrelas, né? Então, uma estrela é um setor muito tranquilo, muito fácil, que só tem um na prova, que é aquele último chegando no velódromo de Roubaix ali, que é tipo uma calçada da fama, que tem os bloquinhos também com os nomes dos campeões da Paris-Roubaix. Então, uma estrela é bem tranquilo e só tem um na prova toda no finalzinho ali. E aí tem 2 estrelas, 3 estrelas, quase tem até os 5 estrelas. Os 5 estrelas são os mais temidos, os piores de todos. E acho que é uma combinação da qualidade do pavimento ser muito ruim e a distância dele ser maior também. E aí os 4 estrelas não são nada fáceis também, são bem difíceis. Talvez eu acho que são um pouquinho mais curtos. E assim, né, a gente estava até conversando, o 3 estrelas, ele se compara um pouco com os pavês lá de Flandres, da região da Bélgica ali. Então, em termos de qualidade de pavimento, um setor que eles chamam aqui de 3 estrelas na Paris-Roubaix é meio que o padrão de paralelepípedo que a gente tem lá em Flandres. Mas lá em Flandres daí tem o agravante da subida, às vezes, né? Então você pega um Copenberg, Copenberg é uma exceção, porque ele tem o pavimento ruim, e talvez ele seja um 4 estrelas com uma inclinação muito pesada, mas esse também é exceção lá em Flandres. Pega um Oude Quaremon, que é uma subida, é longa, né? Tem 2 quilômetros, mas o pavimento dela, em termos de qualidade, ele é muito bom, muito, muito tranquilo, comparado a esses de Roubaix aqui. Então, na sexta-feira, a gente fez esse pedal curtinho e tinha um evento amador no sábado cedo, né? Então, todo o final de semana, Roubaix aqui, que é um baita de uma festa o final de semana inteiro, na sexta-feira já estava super agitado, quando a gente estava fazendo esse pedal, estava cheio de motorhome já parado na beira da estrada, muita gente pedalando pela região aqui, fazendo esse tipo de reconhecimento que a gente estava fazendo também, passando pelos lugares, tudo. No sábado cedo tem um evento amador, eu até fiz um stories no Instagram comentando, né, que a gente naturalmente chama de prova, é a prova amadora, mas tem uma pegada diferente de uma prova, né? Você acabou de voltar do Letap aí, você sabe que tem aquela coisa, né, da largada, a linha todo mundo, contagem regressiva, valendo, e disputa por categoria, pódio por categoria, tudo aqui não tem nada disso. É para o evento, é um evento para amadores terem a experiência de pedalar pelo percurso da prova no dia que a prova vai acontecer. No caso da Paris-Roubaix, no dia que a prova vai acontecer, porque no sábado cedo tem o evento para amadores. E no sábado à tarde já tem a prova feminina. Então o pessoal chega da prova amadora, já fica ali no velódromo para assistir a prova feminina. Foi muito bacana, o pessoal curtiu muito ontem no sábado. Eles terminaram o evento lá, chega lá e come uma batata frita, não sei o quê. Quando deu 2 horas, as mulheres já estão começando a mostrar no telão lá a transmissão, não sei o quê. Infelizmente, para a gente que estava aqui assistindo, a gente não pôde ter os comentários da Ana Lídia, porque era só o pessoal francês lá. Tenho certeza que a turma ia preferir se o áudio tivesse ligado na Ana Lídia Borba, com o Renan lá. E aí já assisti, foi espetacular, né? Bom, assim, não vou nem entrar ainda na questão das provas, da prova feminina, que foi espetacular a chegada no velódromo, que a turma toda assistiu lá. E aí, então, no sábado já tem toda essa movimentação, que é um dia inteirinho já completo, e no domingo a prova masculina, que a gente foi cedo para o velódromo, a gente chegou lá, era coisa de meio-dia e meia, tomamos café, almoçamos e tal, e já fomos para o velódromo, e ficamos lá o dia inteiro. Eu cheguei lá umas 3 horas, acho, antes da previsão da chegada ali, e eu já achei um lugar bom ali na última curva também, encostei, falei, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Fiquei bem no cantinho ali, esperando. E valeu a pena a espera, porque é um momento indescritível, né? Mesmo assim, aí vamos falar também sobre a prova, né? O Van der Poel destruidor, chegando sozinho, né? Não dá para falar sem emoção, porque é emocionante de qualquer forma presenciar um momento desse, né? Mas é incrível, assim, toda a história que aconteceu essa semana inteira, né? A gente pôde acompanhar aqui, ver o campeão mundial ganhar o Tour de Flandres e a Paris-Roubaix no mesmo ano é uma história marcante, né, que vai ficar marcado na história, com certeza. Pode ser que ele repita esse ano que vem, pode ser. Não sei se ele vai estar com a camisa de campeão mundial, talvez não, porque a prova mundial não é muito a característica dele esse ano. Mas, enfim, é um momento histórico aí que a gente ficou muito feliz de poder presenciar pessoalmente.
Em dose dupla, né? Porque vocês viram campeão mundial, né? Camisa arco-íris ganhando sábado e domingo, né? Quão raro é uma situação dessa, até porque, claro, né? O feminino só tem 4 anos que acontece, e ainda não tinha acontecido da camisa arco-íris ganhar em Rubé no feminino. E o Van der Poel, esse feito dele ganhar o Tour de Flandres e a Paris-Roubaix, né, na mesma semana aí, é um feito que não acontecia há 11 anos, e o fato dele ganhar 2 anos seguidos Paris-Roubaix não acontecia desde Tom Boonen, lá em 2008, 2009, né, então, realmente é uma performance fantástica, mas que, vamos até começar um pouco mais cedo, né, já que a gente começou do masculino, vamos no masculino. Começou com um domínio absurdo da Alpecin, né, eles colocaram um passo assustador ali no começo da prova, que já filtrou o pelotão, então com muito cedo na prova o pelotão já tinha se fragmentado em um grupinho de 40 caras, com o time inteiro da Alpecin ali na frente.
Exatamente.
O Van der Poel o tempo inteiro ali na ponta, né, segundo, terceiro, quarto, até o momento que acabou a brincadeira, né, e ali foi muito rápido, e foi curioso ver até nas entrevistas dele depois que ele não achou que aquele movimento seria o decisivo, mas que ele queria dificultar a prova, né? Então a ideia era ir filtrando mais, mas quando ele foi e não aconteceu nada, e ele abriu aquele gap, e muito rapidamente o gap virou de 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, e ali acabou a prova, né, Fábio?
Acabou, né? Eles chegaram, né? Muito, a gente falou-se muito, né, da Shinken, do Ehrenberg ali e tudo. Mas é o que você falou, quando chegou ali já estava bem selecionado. Ainda era um grupo grande para aquela Shinken maluca ali. E ali, a partir dali, acabou de vez, né? Porque ali eles já entraram com tudo na Ehrenberg, que é um setor pavoroso. É surreal imaginar o que esses caras fazem passando naquilo ali. Conseguir manter a velocidade que eles mantêm. Conseguir mudar de linha, você vê um ou outro saindo, vai para o lado, vai para o outro. Assim, ontem, na sexta, quando eu estava andando, eu não andei no Ehrenberg, eu passei, o mais pesado que eu passei foi o Carrefour de Labre, porque eu não fiz a prova amadora no sábado, eu fiquei de plantão controlando o pessoal, né? Tinha bastante gente fazendo, então eu optei por ficar de plantão em alguns setores específicos, esperava todo mundo passar, beleza, deu certo, eu ia para outro, esperava todo mundo passar, dava graças a Deus, está tudo certo. Graças a Deus a gente não teve nenhum problema grave, ninguém furou pneu, nada, o que é raro, mas enfim. Voltando ao Ehrenberg lá, pavoroso, assim.
Teve até uma mídia internacional que colocou quantos óleos é o pior... a diferença, né, de pedras, e colocaram 3 biscoitos recheados um em cima do outro ali, que é a diferença que chega a acontecer ali no entre os blocos, né, de pedras. Então, sim, é uma coisa realmente assustadora, né?
E a partir dali eles deram mais uma apertada, tudo, já foi selecionando um pouco mais, chegou a juntar de novo, mas aí é aquela que já junta também, que é a hora que os caras que conseguem juntar na próxima já fica de novo, né? Então. E aí, de repente, já estava um grupinho selecionado, mas é isso, a Alpecin muito forte, né, o tempo inteiro, mesmo selecionando, ainda tinha ali uns 3, 4, e quando ele deu a acelerada final, ainda estava o Jasper Philipsen e o Vermeersch no grupo, aí fica covardia, né, porque aí fica o grupo olhando para o Jasper Philipsen ali, o Van der Poel lá na frente, fala, meu, vou fazer força para buscar o cara lá, para levar esse outro aqui que vai ganhar de mim também, deixa o outro ganhar lá.
E não adiantou, né? Porque aí ele bateu o sprint também, e ainda o Alpecin foi lá, fez primeiro e segundo de novo, né? Repetiu o resultado.
O grupinho que ficou, o único que tinha uma eventual chance num sprint ali era o Pedersen, né? Com ter cansado demais o Philipsen, mas o Philipsen estava super bem, estava na roda o tempo inteiro, e o Pedersen, ao contrário, ele foi o que mais trabalhou no grupo, porque os outros dois também eram mais passistas, né? Ele olhava, os dois falavam, não, eu não vou trabalhar, vocês são os sprintistas, a gente vai ficar aqui. Eles tentaram ali algumas fugas sozinhos até, né? O Pollitt e o Stephan Kung, mas não conseguiram. E para eles também não faz o menor sentido puxar nenhum daqueles dois ali, né? Então acabou que sobrou só ir para o Jasper Philipsen, também não fazia nenhum sentido ir para frente. Então acabou sobrando só para o Pedersen, a maior parte do tempo era ele na ponta do grupo, e ele foi o que mais se desgastou, chegou na hora do sprint, obviamente, contra o Jasper Philipsen, desgastado do jeito que ele estava, é praticamente impossível, né?
E aí o resultado final, né, para quem acompanhou, Mathieu van der Poel em primeiro, escapado, né, 60 quilômetros escapado, Jasper Philipsen bateu no sprint, o Mads Pedersen e o Nils Pollitt. Então, segundo lugar para o Jasper Philipsen, terceiro lugar para o Mads Pedersen. Mas um ponto curioso que você comentou, Fábio, é essa questão, né? Ninguém queria levar os sprintistas, ninguém queria levar o Philipsen para frente. E ontem, a Lotto Kopecky se beneficiou um pouco dessa situação também, porque em um dado momento, a fuga feminina, não dá nem para chamar de fuga, né? O grupo da frente do feminino tinha duas atletas da Lidl Trek, a Ellen van Dijk e a Elisa Balsamo, tinha a Amber Krack, tinha a Marianne Vos, tinha a Lotto Kopecky. E nas provas recentes, inclusive em Flandres, o pessoal bateu bastante seguidamente, principalmente a Lidl Trek fez esse trabalho brilhantemente em todas essas últimas provas da Bélgica, especificamente, no troféu Alfredo Binda, dando consecutivos ataques e a Lotto tendo que resolver sozinha e buscar sozinha, porque só tinha ela ali e para tentar eventualmente levar para a chegada, era ela com ela mesma. E dessa vez, ela teve uma situação um pouquinho diferente, que era a Lorena Vibes conseguiu ficar no grupo de trás. Então, quando essa fuga de 6 atletas abriu ali até 30 segundos, e depois essa vantagem caiu para menos de 20 segundos em um dado momento, a Lotto chegou a conversar ali, mostrava no vídeo, não dá para a gente ver o que elas estão falando, claro, mas ela chegou a conversar com a Ellen van Dijk. E eu imagino muito que a situação seja... Vocês querem deixar o grupo chegar? Beleza. A Vibes está ali atrás e ela é melhor que todos vocês. Né? Então, a minha companheira de equipe ali, ó, se vier para o sprint, é isso, né? Mas no final, quando entrou no velódromo, aí ela deu uma aula, foi de sprint de velódromo, né? Ela que é campeã mundial de eliminação, campeã mundial de pontos, né? Da prova por pontos, as duas no velódromo. Atual campeã mundial, né? Então, são 3 camisas arco-íris que ela está carregando uma em cima da outra, e ontem ela fez valer tudo isso, né, Fábio? E vocês estavam em cima da linha, o Lucas Sintra mandou um vídeo que eu falei, não é possível que vocês viram esse sprint desse lugar.
A chegada do feminino foi espetacular mesmo, foi emocionante, a prova toda, né, porque ela foi muito mais truncada a prova, né, então, coisa acho que de 30 quilômetros, ainda estava um grupão ainda, né, eram bastante meninas ainda. Acho que muito pelo retrospecto, né, da Paris-Roubaix feminina, que foram 2 anos de escapados de longe, né? O primeiro ano foi bizarro, a Lizzie Deignan. No segundo ano, a Longoborghini ganhou a escapada, ela escapou de longe também. E nessa conjuntura de equipe, não sei o que, também ela acabou se prevalecendo. E o ano passado, aquela fuga que ninguém deu muita bola, né? Não, uma hora a gente resolve, uma hora a gente resolve, e nunca conseguiram resolver, né?
Né? É que aconteceu, ano passado tinha aquela fuga de 7 atletas, e a Elisa, na hora que o pelotão realmente se organizou para buscar a fuga, a Elisa Longoborghini tomou um tombo e travou todo mundo ali, não aconteceu nada, e bom, é isso, o Alison Jackson campeã de Paris-Roubaix, né? Então, acho que esse ano ninguém queria dar muita sorte para o azar, como a gente diz, né?
E esse ano estava a história do vento, né? O vento estava muito forte e o vento, de uma forma geral, ele estava a favor. Alguns trechos ele dava uma atrapalhada, né? Quem estivesse mais sozinho, mas ele, no geral, ele estava a favor. Ontem, muito forte. Hoje também estava a favor, mas não estava tão forte. Hoje o dia estava um pouco mais confortável aqui, em termos de vento. Ontem à tarde, ontem a hora que estava acabando o evento dos amadores, eu estava ali na saída do Carrefour de Labre, estava ventando muito e as provas femininas estavam só começando. Então ontem o vento estava jogando muito, fazendo muita parte, né, do jogo ali. E com um vento a favor desse, um grupinho de meia dúzia escapado, é difícil pegar, né? Então acho que elas controlaram bem a prova para evitar a formação de fugas, porque sabiam que o histórico era favorável, bem favorável para a fuga. E aí a prova ficou bem truncada, né, nesse sentido. E aí a gente começou a ver esses movimentos mais fortes ali, mais para o final, até que conseguiram formar um grupinho, mas depois meio que juntou de novo e aí escapou de novo esse grupinho. E ficou essa hesitação, porque a própria Balsamo, ela conseguiu voltar numa dessas horas de hesitação aí, né? Que ela tinha ficado para trás, aí ela conseguiu conectar com o grupo da frente, né?
A Balsamo pode pagar o bônus para a Pfeiffer George, né? Porque trabalho todo, porque chegou num momento que foi até um pouco estranho, porque a Ellen Van Dijk continuou apertando na frente do grupinho de quatro, com a Amber Crack, com a Schweinberger e com a Voz e com a Kopeck naquele momento. E a Pfeiffer George tinha sobrado, mas não desistiu. Elisa Balsamo sobrou, Pfeiffer George chegou e levou as duas. E aí acabaram fazendo segundo e terceiro, né? Então, para a Pfeiffer George, um resultado fantástico. A Elisa Balsamo deu uma desabada ali, né? Nas imagens pós-prova, deu para ver ela chorando ali pelo quase. Eu admito que eu estava até torcendo pela Voz, porque
era uma prova da Voz dela
ali, né? Porque a gente sabe que ela está perto da aposentadoria. Já ganhou tudo, mas ainda não ganhou Paris-Roubaix. Mas foi realmente uma aula da Kopeck tática nesses últimos quilômetros e depois do uso do velódromo, né? Porque a Voz, a Crack foi a primeira a bater, na verdade, ali dentro do velódromo. A Voz e a Balsamo aceleraram meio cedo, lembrando que o velódromo aberto ele tem 500 metros, né, e não 250 como o velódromo indoor. Então elas fizeram um sprint aí de mais de 300 metros.
A Kopeck chegou a ficar
atrás, mas usou muito bem tanto o vácuo das duas como a parede do velódromo para descer e ganhar de uma forma absolutamente magistral. Foi uma aula dessas mulheres ontem. Nessa chegada do velódromo, né?
Eu tava tentando lembrar quem tinha trazido a Balsamo agora. Você falou, foi a Pfeiffer George, e foi longa, né? Essa recuperação dela. Porque teve alguns momentos que ela ainda pediu ajuda da Balsamo, a Balsamo hesitou e falou: não vou ajudar, tenho companheiro de equipe lá na frente. Rolou isso também. Eu também achei estranho, né? A Van Dijk acelerando lá. Não sei se ela sabia que a Balsamo estava naquela situação ali de chegar ou não. E mesmo quando ela chegou, ainda rolou um pouco de hesitação da própria Van Dijk de assumir ali, né? Como ela assumiu mais para o final. Ela foi mais para o final que ela falou, bom, beleza, não, eu não sei.
Agora trabalho, sabe?
Olhando de fora, acho que tipo, ela estava numa esperança, talvez, de fazer um resultado, não sei.
Eu cheguei a questionar isso, ao vivo ali, a gente falou, bom, talvez a Balsamo tenha falado que não tem perna, né, porque ela chegou a sobrar ali naquele momento, e a Van Dijk seja a esperança de resultado da Trek, mas também, como a gente também falou na transmissão, é a diferença de quem tem o pico de potência, né, e a Van Dijk é uma contrarrelogista que tem realmente essa passada muito forte, mas para bater aquele vermelho mesmo, que foi o sprint do velódromo, a Balsamo era com certeza o nome certo. Mas o destaque para a Pfeiffer George, né, que fez uma prova brilhante, ficou na frente o dia todo, foi a primeira sobrada desse grupo de seis atletas que chegou no velódromo na frente, e ela foi muito curioso, porque dava para ver o segundo grupo, o primeiro grupo, e ela no limbo, no meio do nada, aquela brincadeira que a gente faz, que é a maior distância entre dois pontos, né, quando você sobra do pelotão ali, e ela não desistiu em momento nenhum. O segundo grupo chegou a ficar 8 segundos dela, e aí ela voltou, e nesse processo ainda levou a Balsamo de volta. Então, realmente, merecidíssimo esse terceiro lugar dela também, pelo brilhantismo com quem ela brigou para voltar para esse grupo ali, né?
Foi muito legal, né? Depois eles postaram a cena dela na hora que revelou, porque ela chegou roda a roda com a Voz ali, naquele bolo ali, ela não tinha certeza de nada, né? E aí,
ninguém tinha, né? Na cabine de transmissão, a gente ainda estava achando que era a Voz, e aí de repente resultado, né? Pfeiffer George na frente, mas uma prova brilhante e muito bom. A gente tá vendo, né, Fábio? Você sempre acompanhou, assim, até para quem não segue ainda, o Instagram do Fábio é Fábio.naestrada, não é isso, Fábio?
Isso.
E além dos tours que ele faz na Europa, que ele vai contar um pouquinho mais pra gente agora. Ele sempre foi um dos caras que fez a melhor cobertura de ciclismo feminino, então tem tudo ali, ele sempre acompanhou e agora as outras pessoas que não tinham essa oportunidade de acompanhar ciclismo feminino estão vendo de perto, né, Fábio?
É, não, sempre gostei muito, sempre gostei muito da dinâmica das provas do feminino, né? A gente sempre teve algumas dominâncias, tipo, né, a Annemiek van Vleuten, o ano passado a Demi Vollering, a própria Kopeck dominando muito em várias provas, tudo, mas mesmo com esses domínios, assim, a dinâmica nas provas femininas sempre foi muito, sempre achei muito mais agressiva, né? O masculino ele até se transformou um pouco nos últimos anos, ele começou a ficar um pouco mais parecido com isso, com Pogačar e Van der Poel da vida deixando tudo muito confuso, e acho que fica até meio parecido, porque eles são dominantes também, eles ganham a maioria das coisas, tudo, mas eles transformam, né, a prova numa dinâmica mais imprevisível no sentido de que vai acontecer nos próximos quilômetros, né? E apesar da gente, assim, deles ter o domínio de vitórias, tudo, mas a dinâmica da prova mudou muito no masculino, mas a do feminino sempre foi muito nesse sentido, né? Dá uma coisa mais de raça, assim, menos numérica, né? Mais de Fifa George da vida fazendo essas coisas, assim. Então, é, assim, eu sempre gostei muito de acompanhar. É, via muitas transmissões na época do GCN, agora a gente está correndo atrás aí, né? Estamos conseguindo.
Trocando informações.
Trocando informações.
É. O streaming que está funcionando no dia.
Aonde dá para ver hoje? Você está vendo, Ana? Não achei, eu estou aqui, não sei o quê. Mas é assim, sempre gostei muito de acompanhar o ciclismo feminino. E hoje a gente tem a sorte aí de ter a cobertura aí no Brasil, né, com a ESPN, né, na Lídia, falando muito conhecimento das provas. E sempre que dá um tempinho também, eu gosto de fazer minhas análises táticas lá no Instagram também, que é divertido lá.
É, quem não segue ainda, segue aí, @fabio.naestrada. E o Breno Irving está comentando aqui com a gente que fazia muito tempo que não via as jerseys de campeões mundiais com tanto destaque nas clássicas como nesse ano de 2024. E aí estão comentando aqui também que acabou a superstição do maior arco-íris. Bom, a Lotte Kopeck fez um brilhante resultado na Strade Bianche, né? Ela tinha ganhado lá o Tour dos Emirados Árabes no começo do ano, ganhando uma etapa, depois ganhou a Strade Bianche e depois patinou bastante nas clássicas belgas, né? Que era, inclusive, né? Ela estava tendo toda a atenção, recebendo uma festa enorme por ser a campeã mundial em casa e etc., mas passou batido nas clássicas belgas, e aí, sim, voltando a Paris-Roubaix com um brilhantismo para mostrar essa camisa de campeã mundial, né?
Sim, se a gente pegar esse final de semana isolado, com certeza a gente pode falar que não existe a maldição da camisa do arco-íris, né? Mas se a gente pegar as últimas semanas ali para a Lotte Kopeck, tava meio pesado o arco-íris nas costas dela ali.
Exatamente. Aliás, o que está pesado é o clima no ciclismo masculino, né? Então a gente falou bastante aqui de Paris-Roubaix, mas um dos destaques da semana não foi tão legal quanto as duas provas da Paris-Roubaix, que foi a volta do País Basco, a Itzúlia, com acidentes gravíssimos, né? Ela já começou esquisita na primeira etapa, que era um contrarrelógio. O Primoz Roglic ganhou o contrarrelógio, mas errou caminho no final, ainda deu assim, foi no detalhe do detalhe que ele conseguiu ainda ficar na primeira posição da primeira etapa. Depois a volta estava se desenvolvendo com certa naturalidade até a quarta etapa, que aconteceu na quinta-feira, em que aconteceu uma queda muito feia no pelotão, na ponta do pelotão, numa curva de alta velocidade, em que tinha uma valeta de concreto, em que vários atletas bateram. E essa volta, essa queda pode fazer a diferença no resto da temporada, porque levou vários dos favoritos para as grandes voltas, né? Entre eles, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jay Vine, o Roglic foi na queda também, mas até que se salvou, pelo menos sem grandes consequências, né? Sem fraturas. Vou passar aqui um pouquinho do resumo do boletim médico final desse tombo de quinta-feira, né? O Vingegaard teve um pneumotórax, né? Então uma lesão pulmonar, além de várias costelas quebradas e uma clavícula quebrada. O Jay Vine está numa situação bem complicada, que ele sofreu fratura de corpo de vértebra na região torácica e cervical, então pelo menos 6 semanas de colete cervical para ele, daqui a 2 semanas que ele deve poder começar a fazer alguma coisa, mas ainda está na UTI. O Steph Kras, da Total Energy, teve um pneumotórax, quebrou várias costelas também e 2 vértebras dorsais, além dos hematomas e contusões gerais. o Sean Quinn, da EF Education, teve uma concussão e uma fratura de esterno, além dos ralados todos. O Henk Venepoel sofreu fraturas também na clavícula direita, né, e na escápula. A da clavícula é simples, né? O ciclista está até acostumado, opera e volta. Mas o maior problema dele realmente vai ser a escápula. O Nathaniel Tefazion, da Lidl Trek, não chegou a perder a consciência, apesar da queda dura, mas não teve fraturas, concussões, só muitos ralados, né, bastante severos. Primoz Roglic também, e o Hermans, da Alpecin in de Koenig, só ralados. Mas foi um tombo e tanto. E como se não bastasse, no dia seguinte, outro tombo, Mikel Landa quebrou também costela, clavícula, e também é outro nome aí complicado para o restante da temporada, né, Fábio?
A Quickstep se direcionou toda nos últimos anos e trouxe o Landa esse ano exatamente para ajudar o Evenepoel, né? Então é a dupla da Quickstep para as voltas aí, e ficou ruim para o lado deles o planejamento. E nas outras equipes, bom, Vingegaard nem precisa comentar, né? Com certeza ele vai ficar um bom tempo afastado aí também, a clavícula e as costelas, vai demorar para ele conseguir retomar.
E o pneumotórax, né? Que é uma questão um pouquinho complicada, demora um pouquinho também a retomar a forma física. E ele é um atleta que compete muito menos na temporada do que a maioria dos demais e passa muito tempo em altitude. E com esse pneumotórax também ele vai ter um pouco mais de complicação para retomar esse tipo de trabalho, né? E a Visma ainda tem o Van Aert afastado, né? A gente até sentiu falta, claro, bastante falta hoje na Paris-Roubaix, era um dos grandes nomes aí para Paris-Roubaix, e também está afastado com lesão e com giro e preparação do giro, que era a primeira grande volta dele na temporada. Ele não estava escalado para o Tour esse ano, mas está com a preparação do giro comprometida, né?
Eu... sei lá, né? Chutando, eu imagino que ele vai acabar indo para o Tour de France, né? Porque não vai dar muito tempo dele se recuperar bem para fazer o que ele estava projetando, que eu não sei exatamente o que ele estava esperando do Giro de Itália, se ele realmente ia buscar um GC ou ele ia querer buscar muitas etapas, fazer alguma
coisa. Quem sabe
coisa.
Fazer o que ele fez no Tour alguns anos atrás, uma etapa de cada tipo, uma de montanha, uma de contra-relógio e uma de sprint, né?
Eu acho que era... Eu apostaria algo muito mais nesse tipo do que ele tentar alguma coisa na classificação geral, mas enfim...
Mas de repente a gente pode ver então o Van Aert trabalhando para a Sepkus num Tour de France daqui a pouco. Enquanto isso, o Pogacar vai assistindo de camarote e pode ser que ele faça um rapa aí por WO no final da história.
Se confirmando esse cenário, né? Tendo essas dificuldades mesmo para essa turma toda conseguir recuperar a forma, tudo, o Giro, que já era franco favorito, ele continua sendo, obviamente, e abre as portas para ele ganhar mais confiança ainda para o Tour de France, né? Que seria legal ver ele ganhar os dois no ano, mas ficou uma situação ruim, né? E fica muito. Agora começam essas discussões, né? Mas a segurança da prova, será que a UCI tem responsabilidade? Não tem? Eu fico sempre meio em dúvida nessas discussões, né? Porque o próprio Van der Poel, acho que deu a declaração, né? A gente toma risco demais, né? Como é que a gente vai jogar isso nas costas, né? Nem foi um momento, pelo que eu vi do vídeo, nem era um momento muito decisivo da etapa ali, era uma descida e tal, mas do jeito que o pessoal anda hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, né? É tudo sempre muito no limite, né?
O João falou que o problema foi como eles entraram, que era uma curva de alta, mas que todo mundo sabia que tinha raízes, que o asfalto era ondulado, e que realmente eles entraram assumindo um risco talvez maior do que o necessário, né? Mas tá sujeito, é ciclismo, né? Já é um esporte arriscado. Depois desse tombo, né, ficou uma situação super complicada, a prova foi neutralizada durante um tempo, e a organização da prova optou por neutralizar o restante da etapa, mas tinham 6 atletas escapados, e aí eles decidiram que esses 6 atletas brigariam pela vitória, mas com a diferença de tempo neutralizada, o pelotão neutralizado até a chegada, e aí quem levou a prova foi o Luiz Mientes, da África do Sul, levou a etapa, né, no caso. A prova continuou normalmente, quem ficou na liderança da volta do País Basco até a penúltima etapa foi o Skelmosse, da Lidl Trek, que estava um tempo sem ganhar nada tão grande, tinha feito um resultado recentemente bastante bom, mas na última etapa teve virada com uma fuga dupla aí com Carlos Rodrigues e Juan Ayuso, que estava liderando a classificação de jovens, e o Ayuso, no finalzinho, levou a classificação geral da Itzulia Basque Country 2024, ficou à frente do Carlos Rodrigues, e o Schelmossi acabou caindo para a terceira posição, um segundo atrás do Carlos Rodrigues, 43 segundos atrás do líder. Então, Juan Ayuso fazendo ali, provavelmente, seu maior resultado na carreira até aqui, o jovem da UAE, ganhando quando o Pogacar não está na linha, né?
Esse Carlos Rodrigues também, ele é um nome, né, que vem aparecendo aí, né, cada vez mais. Ano passado ele ganhou uma etapa do Tour bem bacana, que tinha sido a etapa que foi o Letap, né, do Tour. Ele ganhou de uma maneira bem bacana, ele deu uma sobradinha no final da última subida, conseguiu reconectar com o grupo no finalzinho ali, meio que passou de surpresa o pessoal que estava na disputa da etapa ali, acabou ganhando a etapa. E eu escuto bastante os podcasts do Geraint Thomas, né, que é companheiro de equipe dele, e ele sempre fala muito desse menino, assim, ele fala, porque o Carlitos, não sei o quê, o Carlitos, esse menino ainda vai, não sei o quê, então é um nome aí também para ficar atento, e com essas baixas todas agora aí, talvez um nome que possa surgir forte aí num Tour de France. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o foco dele para esse ano tá no Tour de France, então... pode ser um nome aí para salvar um pouco a Ineos aí dos últimos anos aí, né?
O Carlos tem apenas 23 anos. Ano passado ele foi quinto colocado no Tour de France, na classificação geral do Tour de France. Ganhou a etapa rainha, né? E ganhou a etapa de ontem também, a sexta e última etapa da Itzulia. E realmente é a grande aposta da Ineos aí. Eu acho que ele e Pidcock são dois atletas jovens e que a Ineos está apostando bastante. Claro que o Rodrigues com mais cara de voltista, né, de grandes voltas, mas realmente um jovem muito promissor e que surpreenderam, né, ele e o Ayuso com essa fuga ontem, fazendo uma virada para cima do Schelmossi aí, que com certeza a Lidl Trek não esperava. Para a gente terminar o nosso... Quer fazer alguma consideração, Fábio?
Não, só lembrando também que o Carlos Rodrigues provavelmente vai ter o próprio... colombiano, caramba, escapou o nome agora. O Bernal, o Egan Bernal, né, que também tá voltando aí, tá fazendo bons resultados, tudo, e pode ajudar muito ele, ou até mesmo seu líder. Então, talvez a gente possa ver a Ineos aí ressurgindo das cinzas.
Principalmente com esse tanto de baixa que a gente tá vendo no negócio. Pode ser realmente as coisas estejam parecendo um pouco melhores aí para Ineos, para esse Tour de France de 2024. E onde o Gregário também estava hoje foi no Letap, em Cunha, né? Claro, a gente está falando aqui do profissional, mas hoje aconteceu praticamente a abertura da temporada de grandes provas amadoras no Brasil, com o Letap Cunha, que estava chegando há 10 anos, né? Então a primeira prova foi lá em 2015, a primeira prova do Letap no Brasil foi em Cunha, em 2015, 16, 17 aconteceu lá. E hoje... Curiosamente, as provas longas do Letap foram vencidas por dois atletas de modalidades diferentes de estrada.
Verdade. Não Bruno tinha feito Leme... essa conexão, agora que você falou, é verdade.
Tá vendo? A gente já tem falado aqui no Gregário que tem que parar com essa rixinha de modalidades, porque todo mundo transita. E hoje deu Bruno Lemes, do mountain bike, vencendo a prova masculina dos 110 quilômetros, à frente do Caio Godoy, campeão brasileiro, e do Igor Molina. E no feminino, deu... triatleta na frente, Patrícia Mendes fez uma prova brilhante e foi campeã da prova, com 3 horas e 57 minutos, um tempasso dela, à frente da Marina Boaité, lá do Rio de Janeiro, da Della Cycling, e da Érica, que tinha ganhado ano passado o Letap de Campos do Jordão. Isso nos 110 quilômetros. Nos 59 quilômetros, no masculino, deu Bigai, o Márcio Bigai, na primeira posição, o Eric Fagner Jr. na segunda colocação e o Matias Cervantes na terceira posição. E no feminino deu dobradinha do Della Cycling também, com a Carol Weber e a Aninha Real, que chegaram de mão dada. Elas escaparam, andaram muito forte, chegaram juntas, chegaram de mão dada. E aí a organização acabou dando o primeiro lugar para a Carol Weber, o segundo lugar para a Aninha Real. E essa que vos fala ficou com a terceira posição.
Oh, parabéns!
Então foi um bom dia.
Essa eu não tinha visto, parabéns.
Estamos aqui no Gregário Radio, conversando com vocês e contando sobre essas provas fantásticas que aconteceram ao longo da semana. E tem mais vindo por aí. Essa semana tem Debrabant... Ih, agora, Fábio, vou te pedir ajuda para falar o nome disso aqui certo.
Brabantsepil.
Brabantsepil, olha aí, nada como quase belga para falar para a gente. No dia 10, masculina e feminina. E lembrando que tem Flash Valone no dia 17 de abril, com transmissão ao vivo da ESPN, masculino e feminino também, que vai ser demais.
E no domingo tem a Amstel Gold Race, né?
A Amstel Gold Race, agora no domingo. Dia 15, né?
Isso.
Exatamente. Fábio, conta pra gente, quem quiser tá nesses tours incríveis que você tá fazendo aí, né? O último grupo fez simplesmente Tour de Flandres e Paris-Roubaix. Como é que funcionam essas viagens? Quanto tempo duram? Que nível técnico de pedal tem que ter? Como é que faz para participar dessas suas viagens incríveis?
É, então, eu tenho um podcast aqui no Gregário contando, né, toda a história. Assim, é uma história bem longa, mas basicamente essas viagens começaram da minha paixão por conhecer esses lugares famosos do ciclismo, né? Então eu vim a trabalho numa ocasião, consegui assistir uma etapa do Tour de France no ano de 2015, quando o Tour começou na Holanda, e 2 dias antes eu fiquei pedalando por vários lugares, saí da Holanda, passei em Antuérpia, na Bélgica, voltei para a Holanda, voltei para o Brasil, assim, vislumbrado, né, com tudo que eu vi pelo caminho, pela oportunidade de ter visto a etapa do Tour de France, e consegui convencer alguns amigos a virem comigo no ano seguinte. A gente foi assistir etapas de montanha do Tour nos Alpes, assisti uma etapa no Mont Ventoux, na verdade, pedalando pelos Alpes, depois a gente foi para o Mont Ventoux assistir a etapa, e ali começou, assim, os amigos falaram para outros amigos que vieram nos próximos anos, e a gente foi vindo. Isso desde 2016 eu comecei a trazer os grupos, né? 2015 eu vim a primeira vez sozinho, e 2016 a gente começou a trazer os grupos. 2019, o Tour de France começou aqui na região de Flandres, e era uma região que eu sonhava muito em conhecer por conta das provas clássicas, e consegui juntar uma turma para vir ver o Tour aqui na Bélgica e conhecer toda essa região das provas clássicas. E sempre tinha esse sonho de trazer um grupo na época das provas clássicas. E esse ano foi a primeira vez que eu consegui trazer esse grupo aqui para as provas clássicas, para assistir, para participar dos eventos amadores, para assistir as provas, né, as duas principais nas clássicas de paralelepípedo aqui. Então, esse era um grupo focado nas clássicas de paralelepípedo. Então, a gente participou e assistiu o Tour de Flandres no final de semana. Ficamos pedalando durante a semana inteira aqui, então teve dia que a gente fez uns pedais mais turísticos, a gente foi até Bruges, até Ghent, que são cidades turísticas famosas aqui, fizemos essa viagem para Roubaix, passando por Roselaire, e até teve um dia que a gente não pedalou, que a gente foi visitar a cidade de Ypres, que é a cidade onde larga Gent-Wevelgem, e é uma região muito famosa, né, pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Então esse dia nem bicicleta teve, a gente ficou só... Tinha um guia que foi mostrar para a gente vários lugares que foram lugares importantes e decisivos ali, né, vamos dizer, na Primeira Guerra Mundial. Então também tem essa parte cultural, a gente tenta juntar essas coisas tudo. E aí a gente faz sempre esses pacotes, eles giram em torno, na maioria deles gira em torno de provas profissionais para a gente assistir, quando tem os eventos amadores a gente participa também, tudo. E pedalar pelas regiões, conhecer, a gente pedalou, como eu falei, pedalamos com o Johan Museu um dia, que a gente foi lá no museu, ele mostrou algumas coisas para a gente também, e os grupos estão sempre abertos, né? O mais tradicional do que eu faço historicamente são os grupos para o Tour de France. Esse ano a gente tem 2 grupos para o Tour de France, então a gente tem um grupo que vai pegar a primeira semana do Tour, o Tour tem uma etapa que vai passar pelo Galibier, a gente vai assistir a etapa lá no Galibier, a gente vai pedalar por outros lugares, começa no Mont Ventoux também, até a gente chegar no Galibier para assistir a etapa, e aí tem um grupo na última semana do Tour, que o Tour termina nos Alpes da Costa Azul, que vai ser na região de Nice ali, né? Então a gente vai começar a viagem...
Final inédito, esse ano não é em Paris.
Final inédito, sim. Não vai ter o sprint em Paris por conta das Olimpíadas, né? Eles mudaram a chegada para Nice, vai ser um contrarrelógio. Então, esse outro grupo, a gente vai começar no Alpe de Ruiz e vai vir pedalando até chegar lá em Nice, dia a dia, fazendo tipo um nosso mini Tour de France. E ali ao longo do caminho, a gente vai encontrar algumas etapas. Vai ver chegada de etapa num dia, vai ver etapa de montanha no outro. E aí eu sempre monto as viagens em função, né, dessas provas e também agregando essa questão do turismo para conhecer. É, e assim, o meu conhecimento ele surge do ciclismo. Então, esses lugares da Primeira Guerra que eu descobri que existem aqui na Bélgica foi por conta da Gent-Wevelgem. Eu fui pesquisar os lugares que a prova passava, vi os monumentos e fui entender o que era tudo aquilo, né? E no caso dos Alpes, é tudo em função das montanhas famosas, que era o meu desejo. Pô, eu quero um dia, eu quero subir o Alpe de Huez, eu quero subir um Galibier, eu quero subir o Telegraph. E aí a gente fui montando os roteiros para realizar esses sonhos, e sempre com amigos juntos, né? É, a gente foi fazendo isso. E assim, para esse ano, todos esses roteiros que eu falei já estão esgotados, felizmente por um lado, infelizmente por outro, mas para 2025 a gente já tem vários pacotes, inclusive esse das clássicas paralelepípedo, eu já estou com o pacote aberto, já estou com as vagas abertas para quem tiver interesse. O ano que vem a gente vai fazer também para as clássicas das Ardenas, então a gente vai ver Amstel Gold Race, Flash Valone, Liège-Bastogne-Liège, vai participar da prova do evento amador da Liège-Bastogne-Liège. E aí tem também o Caminho de Santiago, que não tem ligação com prova, nada, mas é um desafio que muita gente gosta, tem interesse também. A maioria das pessoas opta por fazer de mountain bike mesmo pelo conforto, mas dá para fazer com gravel também. É uma peregrinação, né? Então a gente opta por fazer o caminho francês, que sai na fronteira ali da França com a Espanha, são 900 quilômetros. Então essa viagem são quase 2 semanas que a gente faz. Também tem dias que a gente não pedala e fica descansando em alguma cidade que tem algumas atrações turísticas, tudo. Então são pacotes para quem gosta de pedalar, para quem gosta da bicicleta, gosta principalmente quando tem essa questão das provas, gosta desse frisson dos eventos profissionais, tudo. São lugares que eu particularmente gosto muito, e por gostar, por acompanhar muito as provas, acabei desenvolvendo um conhecimento. Então eu sempre levo, antes do Tour de Flandres a gente passou pelos principais setores lá de paralelepípedo, segmentos. Eu expliquei, ó, aqui ao ano o Peter Sagan ganhou a prova aqui, o ano passado o Pogacar fez isso aqui, a Copec no ano de 2000 tanto fez isso aqui e tal. Eu tenho essa bagagem aí por acompanhar e gostar muito, né? E o pessoal acaba curtindo bastante, sim. E a gente faz umas experiências bem bacanas, assim. Com relação a nível de pedal, essas viagens aqui de Flanders são bem tranquilas, porque a região é bem plana. Então tem essa questão dos setores de paralelepípedo e tal, que são umas coisas, mas passa rápido. E a gente junta o grupo, faz tudo. Nos Alpes a gente acaba criando uma dinâmica de separar em grupos, vai um grupo um pouco mais avançado, um grupo mais tranquilo, sempre tem o carro de apoio junto, tudo, que lá não tem como, né? A gente vai sempre subir, as montanhas são longas, é montanha de 12, 15, 20 quilômetros, aí acaba o grupo ficando um pouco mais espalhado, mas a gente tem a estrutura que vai coordenando isso e ajudando quem precisa ali.
Muito, muito legal, Fábio. Parabéns pelo trabalho aí, brilhante. Bom, valeu. E você falou das clássicas das Ardennes, né? Então, o Breno até tinha comentado aqui, a Visma Lisa Bike, ex-Jumbo, ano passado levou todas as grandes voltas e, pelo jeito, a Alpecin leva todas as clássicas. Né? Acho que quando ele fala clássicas aqui, ele está falando mais de monumentos, né? Porque a gente já teve Jesper Philipsen na Milan-San Remo, depois Tour de Flandres, e Paris-Roubaix com o Mathieu Van Der Poel, que também está escalado para Liège-Bastogne-Liège. Então a gente pode aí, quem sabe, ter 3 monumentos na mesma temporada para o campeão mundial, que seria assim, realmente, aí sim, história da história sendo feita. Mas sim, a Alpecin está fazendo brilhantemente esse trabalho nas clássicas, né? E assim como a ex-Jumbo, né? Hoje Visma Lisa Bike fez com as voltas em 2023. Bom, e nas Ardennes vamos ver o que acontece no feminino, porque a gente vai ter a volta de Elisa Longoborghini, Shinny Van Hanoy, Marianne Vos, que está em grande fase, Kopeck, Demi Vollering em volta para as Ardennes, ela que ano passado ganhou as três provas das Ardennes, né? E até uma curiosidade, né, para quem está começando a acompanhar agora o feminino, das 5 monumentos, as 2 italianas não têm prova feminina, mas as outras 3 têm prova feminina, né? Então a gente não tem Milan-San Remo feminina, mas a gente teve Tour de Flandres, que teve vitória da Lidl-Trek. A gente teve Lotte Kopecky vencendo Paris-Roubaix. E agora a gente vai ter Liège-Bastogne-Liège também, que ano passado foi Demi Vollering. Vamos ver quem vem dessa vez.
É, eu acho importante destacar que muda o cenário, né? A gente sai dos paralelepípedos, sai dessa região que é mais plana e vai para o lado leste da Bélgica, sul da Holanda ali, que já é uma região, ela não é montanhosa, mas ela é uma região parecida com o que você fez hoje, né? Campos Novos ali, aquele sobe e desce o tempo inteiro, principalmente nas partes mais decisivas dessas provas, né? É bastante sobe e desce, subidinha curta de 2, 3 quilômetros, com trechos de inclinação bem pesada, que acabam sendo bem decisivos ali. Então, já é uma região que favorece um pouco mais os escaladores, né? Não tanto por montanhas longas, mas por a sucessão, acaba tendo uma altimetria muito grande. E a Brabantse-Pio, que acontece nessa quarta-feira, ela fica exatamente no meio do caminho. Então, é como se o pelotão estivesse migrando, ele sai do oeste, dá uma paradinha no meio ali, que é um pouquinho, tem um pouquinho de subida, mas não é muita coisa e tal. E aí, na semana seguinte, ele já vai para as três das Ardenas ali, né? Amstel, Flash e Liège-Bastogne-Liège, que são as três bem características das Ardenas mesmo. A Amstel, ela acontece totalmente dentro da Holanda, né? A prova toda é dentro da Holanda, apesar dela tá sempre perto da fronteira, tanto com a Bélgica quanto da Alemanha. Ela até passa por um ponto ali no sul da Alemanha, que é o ponto da Tríplice Fronteira. É um ponto que faz fronteira com a Bélgica, Holanda e Alemanha. Tem um totem lá que a gente dá a volta no totem, você passa nos três países. Então, mas a Amstel, ela fica toda dentro da Holanda, mas também nessa região, que é a única região mais ondulada da Holanda, né? O resto da Holanda é um plano de perder de vista, assim. E aí as duas, a Flash Wallonne e aliás Bastogne-Liège, são praticamente no mesmo lugar, assim, é bem próximo uma da outra ali.
Muito legal. Na próxima semana a gente comenta essas clássicas, né? E terminando com a Amstel Gold Race aqui no Gregário Radio. Vai ter também campeonato da Oceania de ciclismo, né? O campeonato continental da Oceania. E tem Giro da Abruzzo também para os homens acontecendo essa semana. Para as mulheres, realmente, é De Brabantse e depois Amstel Gold Race no final de semana. A gente volta a falar no Gregário Radio do próximo domingo, de novo, às 8 da noite. E aí eu acredito que com o Leandro Bittardi de volta, Álvaro de volta conversando com a gente, ele está se recuperando aí, teve uns probleminhas respiratórios nos últimos dias, mas em breve está aqui de volta com a gente. Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por se dispor a vir participar com a gente, agregar tanto para o Gregário Radio, ainda mais aí na madrugada hoje da França, semana passada da Bélgica. Obrigada mesmo.
Valeu, eu que agradeço. Boa noite.
Boa noite a todos. Boa semana.
Boa semana.